Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia. Na última terça-feira, dia 26, o mais importante ato da sociedade civil brasileira contra a ditadura militar completou 50 anos, a chamada Passeata dos 100 Mil, que se realizou no Rio de Janeiro. Entre estudantes, artistas, intelectuais, políticos e gente anônima, 100 mil pessoas tomaram a Avenida Rio Branco, no centro carioca, e deram seu recado ao governo militar. A manifestação foi pacífica, diferentemente de outras que haviam acontecido pelo país em 1968. Mas não arrefeceu a sanha da ditadura, que no final daquele ano mostraria definitivamente os dentes com a decretação do AI-5, o Ato Institucional número 5. Meio século depois, porém, o que ficou da Passeata dos 100 mil? Que herança ela e outras manifestações pelos direitos civis no Brasil e no exterior deixaram para as gerações futuras? Para o jornalista e escritor Zuenir Ventura, autor do livro 1968, O Ano Que Não Terminou, os estudantes achavam que estavam fazendo uma revolução política, mas, na verdade, eles fizeram uma revolução comportamental e cultural. O que ficou de conquista daquela época foi no plano do comportamento. Para falar sobre o movimento estudantil e as manifestações sociais em 68, como a Passeata dos 100 mil, o Diálogos na USP recebe agora o jornalista Luiz Roberto Serrano, da Superintendência de Comunicação Social da USP, e os professores Franklin Leopoldo e Silva, professor Franklin, do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e o professor Marcos Antônio da Silva, professor do Departamento de História, também da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Professores Serrano, muito obrigado pela presença dos senhores aqui para nós discutirmos, conversarmos sobre esse evento tão importante. Eu gostaria de começar com o professor Franklin, que é uma testemunha ocular desse evento, que é uma das maiores manifestações populares da história do Brasil. Professor Franklin Leopoldo Silva, que era estudante da USP na época e que foi ao Rio de Janeiro para participar da passeata. Gostaria que o senhor nos desse o clima daquela passeata, professor. Como é que foi? Como é que foi aquele momento?
Então, eu estive lá juntamente com um grupo de secundaristas e universitários que estava organizado aqui em São Paulo desde 1963. E, na verdade, a tarefa primordial desse grupo era um pouco diferente daquela que nós fomos fazer no Rio. Na verdade, o grupo era instruído para infiltrar-se nas manifestações de direita e causar perturbação. Não conseguimos isso assim de uma forma muito efetiva, mas tentamos. Depois, então, com a consolidação do golpe, essas coisas todas, né? Passamos, então, a esse grupo constituído, né? Além das discussões e de outras participações, a intervir, né? Também, assim, de maneira mais efetiva nas passeatas. E essa, no caso, ela era muito importante, não somos nós de fora do Rio que fomos lá, havia muita gente, né, de todo o Brasil, que estava lá engrossando a manifestação, porque na verdade foi a primeira vez que a sociedade civil se manifestou de forma maciça, né? Nós sabemos que o golpe de 64 foi apoiado pelas classes médias, né? E dava uma impressão até de que a oposição ao golpe seria quase que de uma minoria, né? Ou pelo menos de uma minoria ativa que se manifestava. Então essa passeata foi importante, porque todos perceberam, e o governo percebeu, a ditadura percebeu, que havia uma mobilização. E que essa mobilização era muito variada, muito plural, Não se tratava de grupos organizados partidariamente e que militavam no sentido da oposição, mas havia toda uma manifestação espontânea da sociedade que, por vários motivos, queria mostrar o seu descontentamento com o rumo das coisas. Então, foi isso que preocupou o governo e motivou também, uma das motivações do AI-5. Porque talvez eles não esperassem uma manifestação tão maciça, e ao mesmo tempo tão plural. Eles esperavam coisas de grupos subversivos, que achavam que eles deveriam combater de várias formas. Então aquela passeata mostrou que eles precisavam de instrumentos mais eficazes e mais amplos, não só contra grupos específicos, mas de alguma maneira contra a sociedade em geral, que estava se manifestando, que estava colocando as suas bandeiras.
Professor,
então,
Franklin,
essa foi a importância do acontecimento, eu acho.
Só um detalhe, o governador do Rio era o Negrão de Lima, ou seja, ainda tinham havido eleições para governador em 1966.
Uhum.
E a oposição ganhou no Rio e ganhou em Minas, um resultado inesperado para o regime. Inclusive a presença de um governador de oposição como o Negrão de Lima facilitou a montagem da passeata dos 100 mil, porque o governo do estado interferiu e garantiu liberdade. Era um momento ainda havia uma certa... O regime estava endurecendo paulatinamente,
Na verdade, o regime estava fazendo uma coisa bastante singular que aconteceu aqui no Brasil e que foi muito nítida no período Geisel. Organizar a oposição. De tal modo que a oposição trabalhasse mais ou menos de comum acordo com o governo. Eu me lembro até que uma vez houve uma votação estranha no parlamento e o Geisel advertiu a oposição. Assim, oposição é para se opor, vocês estão votando a favor. Então, esse clima, que foi justamente contemporâneo com o endurecimento do regime, ainda na altura da passeata, ele não estava ainda nítido, mas ele se mostrou. E a ditadura tomou as providências cabíveis,
Professor Marco Antônio, o senhor estava em Natal nessa época,
Sim, eu morava em Natal. Eu era aluno do segundo grau.
Como que vocês viam lá de Natal os acontecimentos no Rio de Janeiro?
Então, por um lado, havia um conhecimento desses acontecimentos no Rio de Janeiro, não só no Rio de Janeiro, no resto do Brasil, especialmente nas grandes cidades, cujas atividades políticas eram mais claramente difundidas, eu penso que é muito importante levarmos em conta, 68 é um ano de grande debate político internacional, não é somente no Brasil. No Brasil havia uma ditadura, portanto o debate político era também um debate contra a ditadura. E certamente a passeata dos 100 mil e outras grandes manifestações dessa natureza evidenciavam a existência de uma oposição disseminada na sociedade, uma oposição extremamente diversificada. Até hoje, quando nós vemos as fotografias da passeata, nós percebemos a multiplicidade de participantes da atividade. Existem as fotografias famosas das atrizes, então jovens, Leila Diniz, Tônia Carreiro e Eva Vilma e outras mais, mas também as fotografias das freiras, as fotografias de pessoas com aspecto humilde, de trabalhadores pobres, a presença de artistas famosos na televisão, os cantores famosos, o Gilberto Gil, o Chico Buarque, o Edu Lobo, etc, etc. Portanto, havia uma grande diversidade de participação nessa passeata, que não era só nessa passeata. Era uma diversidade em outras manifestações, em outros campos. Eu lembro que, antes do AI-5, ocorreram os festivais de canção, que já vinham de outros anos, é claro, vinham de antes. E no festival de 68... há duas canções que são especialmente... O Festival Internacional da Canção, de 68, que são especialmente marcantes. Caminhando, que virou um hino até hoje, grande talento do ator, conseguiu formar um hino que ficou na memória generalizada. E Sabiá. Sabiá, que de imediato não foi entendido como uma canção altamente política, e ela é altamente política. É uma canção
de um exilado com saudades.
É uma canção sobre o exílio. Ela parte da canção
do seu país.
Ela parte da canção do exílio de Gonçalves Dias, Então, a música era um núcleo de duras críticas à ditadura, às vezes críticas que não eram tão imediatamente visíveis, mas que era a colocação de que a barra era muito pesada.
O teatro.
E visíveis, né? Se nós pegarmos Divino Maravilhoso, à primeira vista dá a impressão que é uma canção bobinha. Parte do refrão e o título é Divino Maravilhoso. Mas antes de Divino Maravilhoso no refrão, vem Tudo é Perigoso. Tudo é perigoso. Quer dizer, estamos numa situação altamente ameaçadora. E não é um caso isolado, né? A canção, o teatro, o cinema estavam muito vivos. Havia um debate mundial muito vivo naquele momento, em diferentes países. Certamente a ditadura enfrentava uma oposição diversificada, uma oposição rica. Eu não penso na oposição legislativa, penso na oposição disseminada na sociedade.
Professor Franklin, quer acrescentar alguma coisa a isso?
Eu creio que é uma prova de que a politização progressiva dos festivais, ao que o Marco Antônio está se referindo, isso é uma amostra de que havia um reflexo de um descontentamento social, né? E que o artista, em geral, ele é sempre um porta-voz, né? Claro. desse clima, né? E nós tivemos isso quase que em todos os setores, né? Da arte e da cultura. Então, isso deu uma densidade muito grande, né? E uma força também. A força poética é uma força política.
Claro, né? Com certeza.
E então, o teatro, o cinema e as canções, né? Contribuíram muito para essa caminhada.
Eu aproveito para falar que eu considero que as mudanças de comportamento que são apontadas pela Zona Ventura, a meu ver, são mudanças políticas. Não dá para separar tão radicalmente assim as coisas.
Era isso que eu ia perguntar exatamente agora. Eu citei essa frase do escritor Zona Ventura, dizendo que foi uma revolução mais comportamental. Os senhores concordam com isso?
Olha, foi comportamental porque mudou o comportamento político das pessoas.
Claro.
Então não é comportamental no sentido mais superficial da vestimenta.
Individual.
Eu acho que houve uma mobilização para que houvesse uma mudança da vida. E aí é que está o verdadeiro sentido da política. Claro. Quando a vida está em jogo e ela tem que ser mudada. 68 na França foi isso. Mudar a vida. Pensar de modo diferente e viver de modo diferente. Então você tem essa integração, né? Onde você não pode separar o modo de pensar, o modo de viver e o modo de fazer política.
É importante pensar que os comportamentos remetem para poderes, né? Eles não são atividades isoladas no mundo. São poderes de seres humanos, poderes de grupos. Então quando nós falamos, por exemplo, na presença de freiras, na passeata, freiras, padres, né? Nós estamos falando em poderes. A Igreja Católica, no caso, não era algo homogêneo. Havia setores da Igreja que manifestavam descontentamento político naquela ditadura.
Eu queria só situar a passeata dentro de um quadro de 68. A passeata dos 100 mil nasce depois de dura repressão a três passeatas anteriores que houve no Rio de Janeiro. E a mais dura foi a da sexta-feira sangrenta. E tudo isso motivado também a partir da morte, do assassinato do Edson Luiz no restaurante do Calabouço, um restaurante que era principalmente frequentado por secundaristas, e estavam protestando contra o aumento do preço do almoço. Sempre tem uma causa muito específica, assim como em 2013 aqui, se protestou contra o aumento dos ônibus, etc. Lá se protestava contra o aumento do preço dos ônibus. Isso dos ônibus não, do almoço. Isso desencadeou todo um sistema de protestos e repressões que desembocou na passeata dos 100 mil. Mas eu só queria colocar num quadro maior, encaixando no ano de 68, já estava em andamento os grupos de luta armada. Em 68, houve 36 atentados, seja de direita, seja de esquerda, ou seja, já havia uma ebulição grande, subterrânea, digamos assim. No teatro, em 68, houve duas peças pelo menos que eu assisti aqui em São Paulo, a Feira Paulista de Opinião, que era uma peça de protesto, e a Roda Viva, que foi invadida pelo CCC, e todos os artistas foram espancados. Aliás, no dia seguinte eu estava lá fazendo segurança nessa peça. E na sequência, houve as passeatas em São Paulo também, deve ter havido em Natal também,
claro,
etc.
No Brasil todo. Né?
No Brasil todo. E aqui em São Paulo, mais especificamente, você tem depois o Congresso de Biúna, da UNE de Biúna, em que todo mundo é preso. Você tem a Guerra da Maria Antônia, entre a filosofia e o Mackenzie. Depois, no fim do ano, você tem a invasão do CRUSP pelo Exército e a expulsão e fechamento do CRUSP no dia 17 de dezembro, né? Certo? Enfim, havia toda uma movimentação em várias camadas da sociedade envolvendo e contra o regime, né? E a passeata dos 100 mil certamente é uma das manifestações mais simbólicas daquele caldeirão fervente.
Canalizou.
Só antes de passar a palavra para os professores, não querendo interromper, mas já pegando carona no que o Serrano está falando, eu queria lembrar que ainda o jornalista Zueni Ventura, ele fala que os movimentos negro, gay, ambiental e, sobretudo, feminista começaram ou se solidificaram naquela época. A consciência importante desses movimentos começa em 1968. Então, a gente pode considerar 1968 como realmente um ano icônico. 1968 é mais do que qualquer coisa um grande personagem da história?
Eu creio que sim, porque você teve uma espécie de extrapolação daquilo que seria atividade política convencional, mesmo a da esquerda. Né? Porque a esquerda também obedece a convenções, né? Então houve uma extrapolação, houve uma espontaneidade que foi além dessa espécie de disciplinamento político, né? Ao qual alguns líderes, como por exemplo o Dirceu, davam muita atenção, manter as coisas dentro dos devidos parâmetros, né? Mas não aconteceu, porque justamente essa espontaneidade de uma mudança de vida, né, através de uma mudança política, foi que fez com que esses movimentos, que a princípio não teriam muita guarida naquelas convenções de Partido Comunista, aquela outra coisa, esses movimentos não teriam grande valor, né? Então eles extrapolaram tudo isso, eles implodiram esse sistema na esquerda, na própria esquerda, né? E com isso é que você teve essa proliferação de reivindicações que até hoje nós temos.
Professor, eu lembraria grandes manifestações artísticas até anteriores a 68, como o filme Terra em Transe, a montagem de O Rei da Vela, que já são claras atitudes artísticas de uma esquerda autocrítica, uma esquerda que apresenta novas propostas, não é? Terra em Transe é arrasador, não é? A ditadura não é apenas obra de quem deu o golpe, não é apenas obra da direita feroz. É também responsabilidade de setores de esquerda em transe, tontos, que fazem erros gigantescos e que colaboram para as suas derrotas. O caso é O Rei da Vela, que foi remontado agora, é muito importante também no sentido de colocar, a partir de um grupo claramente de esquerda, com a tradição brechtiana muito rica, com a montagem canônica de Brecht, reconhecida pela crítica até hoje, faz uma apresentação que é considerada escandalosa, pornográfica, etc, etc. E que nós vemos hoje com uma atitude de extrema crítica à ditadura. Uhum. Extrema crítica à ditadura, a partir de um texto da década de 30. Portanto, nós temos uma ebulição cultural, que é autocrítica de esquerda, é surgimento de novos horizontes de esquerda. Eu lembro o campo de artes plásticas, que é um campo tão elitizado, extremamente elitizado, mas que teve manifestações como uma Bienal proibida em Salvador, por motivos clarissimamente políticos, e uma Bienal censurada em Brasília. Portanto, nós temos uma ebulição no campo das artes, nas artes elitizadas, mas que, afinal de contas, não são tão somente elitizadas. São artes, vêm longe, interferem de maneira perturbadora
O Teatro de Arena também, né?
Sim, claro.
Desempenhou um papel importantíssimo do ponto de vista da elaboração de um discurso de contestação, não é? Muito irônico e muito eficaz. Né?
Uhum. Professores, olhando em retrospectiva, o que teria motivado o tamanho posicionamento social e político dos jovens em 1968, não só no Brasil, mas em todas as partes do mundo, né? Paris, Praga, Berkeley, na Cidade do México e até no Senegal. Eu lembro que o Foucault, ele não estava em Paris em maio de 68, porque ele dava aula no Senegal, mas ele viveu o maio de 68 de Paris, foi lá no Senegal, foi em março. Foi em março que houve manifestações estudantis no Senegal, que
o Foucault participou.
Houve na Itália em 67 muita coisa.
O que gerou essa explosão estudantil em justamente em 1968? Poderíamos arriscar dar um parecer aqui sobre isso? O que gerou isso justamente em 68?
Olha, só o Fernando Henrique está dando, Fernando Henrique Cardoso está dando aula em Nanterre e viveu esses momentos. Numa entrevista até que ele deu aqui para o jornal da USP, ele lembrou que as manifestações começaram por um problema de trânsito dos alunos nos alojamentos das moças, das alunas. Foi esse o pequeno, a pequena faísca que detonou tudo e era uma questão, no fundo, de revolta contra as rígidas leis de funcionamento da universidade na França, né? Uhum. Então foi isso que pegou fogo do lado dos estudantes, né? E depois os operários entraram, fizeram greves na Renault e nas grandes empresas, né? Até que o Partido Comunista Francês segurou os operários e meio cortou a evolução dos acontecimentos. O De Gaulle vai à Alemanha falar com o comando militar francês que estava na Alemanha, pegar respaldo, volta e joga pesado para acabar com o movimento.
Uhum. Eu gostaria de lembrar que essas manifestações ocorreram também em países do bloco então designado como soviético, então suposto socialista.
Sim, Praga.
O mais famoso deles é a Tchecoslováquia, Praga, né? É difícil pensarmos, digamos assim, uma explicação monocausal, foi por tal motivo. Mas eu lembraria que nós temos um pós-guerra, um longo pós-guerra, marcado por conquistas e decepções também, questões que não avançavam. Uma conquista, mas que ao mesmo tempo demonstra um problema gravíssimo naquele momento, diz respeito às lutas pelos direitos dos negros dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos certamente tiveram uma participação importante no desfecho da Segunda Guerra Mundial, derrotando o nazismo e mantendo o apartheid legitimado no sul dos Estados Unidos.
Claro.
Que é uma coisa assustadora, apavorante, inadmissível.
Nós tínhamos a Guerra do Vietnã em plena ebulição.
A Guerra do Vietnã estava em andamento, né? Portanto, protestos contra a Guerra do Vietnã, que envolviam questões que mexiam com os direitos dos jovens. Os jovens iam para a guerra para morrer, claro. Iam para a guerra para morrer.
Uhum.
Portanto, nós temos um pós-guerra que envolve algumas pequenas conquistas, grandes problemas que se mantêm. O apartheid na África do Sul veio até agora, né? Até o final do século XX. Isso em escala internacional. Certamente é um período de grande expansão capitalista, enriquecimento, nós pensamos em um país como o Japão ou nos próprios Estados Unidos, mas, ao mesmo tempo, graves problemas que têm continuidade. Alguns menos visíveis que lentamente vão se manifestando. Então, o contexto de 68 traz essa carga, né? Essa crítica do pós-guerra. Muito bem, o nazismo foi derrotado. E aí? E aí? Como é que nós ficamos? Apartheid nos Estados Unidos, situação altamente perturbadora para amplos setores da sociedade, né? As mulheres não são minoria, né? As mulheres são metade ou mais. Portanto, estamos diante de problemas graves que vão constituindo um caldo de cultura, um caldo de reivindicações que em 68 se manifesta em diferentes partes do mundo.
Professor Franklin?
Então, havia grandes esperanças no pós-guerra, não é? É emblemático a situação da resistência francesa, não é? Que era predominantemente de esquerda. Eles achavam que a derrota do nazismo seria uma transformação do mundo, não é? E não aconteceu. Então, o que nós vemos ao longo desse período é uma consolidação, no caso da Europa e também no caso dos Estados Unidos, daquilo que se chama uma democracia formal. Né? Onde você não tem propriamente, digamos assim, uma realidade democrática segundo as bandeiras da modernas, né? Fraternidade, liberdade e aquilo tudo. Então você tem a consolidação das democracias formais na Europa e na América Latina as ditaduras se impondo. Né? Então isso, claro, causa, assim, em primeiro lugar, uma grande decepção. Né? Em relação a autores que mostram, né, como você tem uma certa continuidade do nazismo e do fascismo, né, ao longo das democracias formais que se foram consolidando. Então isso motivou um certo descontentamento, até uma revolta ou uma indignação, que ficaram assim como que disseminadas, né, e acontecimentos mais pontuais e de relevância, né, contribuíram para que isso tudo viesse à tona. Guerra do Vietnã, no caso dos Estados Unidos, né, e o endurecimento das ditaduras na América Latina. É importante esse reparo, né, porque é muito bom fazer uma ligação entre, por exemplo, o Maio Francês e o que aconteceu também nos Estados Unidos. Né? Uhum. Então você tem dois emblemas da democracia do pós-guerra, né? E que, no entanto, mostram aí a fraqueza, a falha, a hipocrisia, né? Não só dos governos, como também da sociedade, de camadas da sociedade, né? Importantes. Então tudo isso causou foi contribuindo, né? E transformou, preparando, né, uma reação. A passeata do 100 mil foi uma coisa desse tipo, né? Mas a amplitude também, a importância do que aconteceu no caso dos Estados Unidos, a Guerra do Vietnã, foi muito dentro da cultura dos Estados Unidos, né? Rasgar aquela carteirinha nos Estados Unidos, né? A carteirinha da militar, né? É uma heresia.
Da convocação.
É uma heresia, né? Quer dizer, os pais fundadores deviam estar virando tudo. Então, e tudo isso, né, que motivou essa manifestação não organizada. A ortodoxia política foi perdendo espaço. A conduta vergonhosa do PC francês, aqui no Brasil também, aquela coisa de segurar o movimento e tal. A ortodoxia política de esquerda também foi perdendo espaço, né? E aí você teve, então, essas manifestações mais plurais, né, mais fortes.
O professor Frank se referiu à Europa. Acho que o pós-guerra tem algumas ensinações interessantes em termos da França e da Itália, porque nesses dois países o Partido Comunista e as esquerdas tiveram uma ação fundamental na resistência, né? E na Itália você tem os partidos saem com força na época da democratização. E o poder trata de barrar a sua ascensão. Por exemplo, na Itália, o Partido Comunista foi durante muito tempo a segunda força da Itália, certo? E só que a democracia cristã, apoiada pelos Estados Unidos e apoiada principalmente pela Igreja, fazia todos os esforços para jamais chegar no poder, mesmo no sistema parlamentarista. É. E quando, por volta dos anos, se eu não estou enganado, dos anos 80, o Partido Comunista está à beira de chegar ao poder no sistema parlamentarista e cria-se um sistema de governo de minoria com o Partido Socialista para o Partido Comunista não chegar no poder. E na França também se repete o fenômeno que o De Gaulle passa o governo para os civis. Não existe, não se chega a acordo. O sistema parlamentarista francês era profundamente confuso, não se fazia maiorias eficientes para governar. E o De Gaulle é chamado de volta em 58, uhum. Estabelece as regras da Quinta República, em que ele tem como presidente, tem um monte de poderes e estabelece uma democracia conservadora. Tudo isso muito em função de segurar a força dos partidos comunistas e da esquerda, que estavam em ascensão depois da Segunda Guerra. Aqui no Brasil foram mais práticos. Em 47, logo declararam o Partido Comunista ilegal também. Talvez o Partido Comunista Brasileiro tivesse a chance de fazer uma ascensão semelhante ao Partido Comunista Italiano. Não teve chance porque o poder conservador tratou logo de eliminá-lo da concorrência eleitoral.
Agora, voltando à ditadura no Brasil, nos anos anteriores a 68, eu penso que a ditadura tinha uma certa ilusão ditatorial de que tinha feito tábula rasa da cultura pré-64 e que nada aconteceria de uma oposição forte, dura e crítica. Se nós pegarmos o universo cultural brasileiro de 64 a 68, é muito claro que isso não aconteceu. Essa tábula rasa não aconteceu. Muitos elementos da cultura do CPC, o CPC foi fechado, a UNE foi o prédio destruído e colocado na ilegalidade a instituição, mas a cultura do CPC teve desdobramentos, diálogos importantes, o teatro de arena, os festivais de canção. Isso era muito, muito palpável, isso era muito claro. Era muito claro. Portanto, nós chegamos a 68 com uma ditadura que enfrenta oposições diversificadas, inclusive no plano cultural, e com repercussões fortes. Com repercussões fortes. Nós pegamos figuras como os tropicalistas, na música, o Caetano, o Gil. Certamente eles começam a se afastar de um modelo CPC, sem perder o teor crítico.
Sim.
O primeiro disco individual do Caetano Veloso, depois do que ele fez com a Gal Costa, o disco que contém a canção Tropicália, é um disco ferozmente crítico. A canção Tropicália é ferozmente crítica. Tem versos como "Os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis". Se isso não for crítica, o que é crítica?
Uhum.
É ferozmente crítico.
Uhum.
Portanto, mesmo os que se afastam de um padrão crítico mais CPC, mantém o padrão crítico. E a ditadura fica encurralada culturalmente, não só nesse plano da cultura, é claro, mas nesse plano é muito significativo.
Professor Franklin, o senhor terá a palavra daqui a pouco, nós temos que dar um intervalo. O programa Diálogos na USP está conversando hoje com os professores Franklin Leopoldo e Silva e Marcos Antônio da Silva, ambos da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, com a participação de Luiz Roberto Serrano, jornalista da Superintendência de Comunicação Social, sobre a passeata dos 100 mil, que completou uma das grandes manifestações populares da história do Brasil, que completou 50 anos nesta semana, e sobre outros eventos de 1968. Voltamos em instantes.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.